Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 9 de novembro. Hoje aqui na capital americana, 12 graus centígrados. Parece que vamos ter chuva esta tarde. A produção é de Mariano Bartolomeu. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A China concorda que Coreia do Norte não deve ter armas nucleares, diz Rex Tillerson. O Tribunal Penal Internacional ordena investigação ao Burundi por crimes de guerra. Como todos os dias, hora e meia de emissão, primeira meia hora dedicada a Angola. Autoridades dizem que professores que vendem matrículas serão punidos. Os professores dizem que essa venda nada tem a ver com eles. E vamos também falar de uma greve de enfermeiros. Temos a notícia de que João Lourenço varre mais um monopólio.
Começou por combater na área dos diamantes. Eu acho isso muito bem, porque precisamos libertar o mercado, precisamos abrir o mercado.
Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas para já, vamos ver as notícias. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse hoje não haver desacordo com a China sobre a questão da Coreia do Norte. Tillerson falava após conversações em Beijing entre os presidentes dos dois países, Donald Trump e Xi Jinping. O secretário de Estado americano disse que o governo chinês tornou claro e de forma inequívoca que não aceitará uma Coreia do Norte com armas nucleares, afirmando que as diferenças que existem dizem respeito a táticas e pressão a exercer sobre a Coreia do Norte. Tillerson disse ainda que os dois presidentes tiveram o que chamou de discussões francas sobre a questão dos direitos humanos e disputas no mar do sul da China. O Tribunal Penal Internacional autorizou procuradores a investigarem alegados crimes de guerra cometidos pelo governo do Burundi contra a oposição política entre abril de 2015 e outubro de 2017. Numa declaração, os juízes do tribunal disseram haver uma base razoável para se proceder com a investigação relacionada com crimes contra a humanidade. Os juízes disseram que essas acusações incluem assassinatos, violações e tortura, que levaram à morte de mais de 1000 pessoas e levaram outras 400 mil a fugirem do país. A decisão foi tomada a 25 de outubro, mas só hoje foi revelada. O Burundi anunciou no final de outubro que se ia retirar do Tribunal Penal Internacional. A Arábia Saudita pediu aos seus cidadãos para abandonarem o Líbano o mais rapidamente possível. Não foram dadas razões para a decisão, que surge poucos dias depois do primeiro-ministro libanês Saad Hariri anunciar a sua demissão a partir da Arábia Saudita. Hariri disse estar ameaçado de morte e acusou o Irão e o movimento Hezbollah de controlarem o Líbano e quererem alargar esse domínio a outros países da região. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi hoje interrogado pela polícia a investigar dois casos separados de alegada corrupção, anunciou a rádio estatal israelita. A polícia recusou-se a comentar. Netanyahu foi questionado anteriormente 4 vezes nas mesmas investigações. O chefe de governo israelita é suspeito de ter recebido ofertas de luxo no valor de dezenas de milhares de dólares de apoiantes ricos. A outra investigação diz respeito a um alegado acordo secreto para notícias favoráveis num dos principais jornais israelita, em trocas de favores do governo a favor da companhia que possui esse jornal. O presidente russo Vladimir Putin sugeriu que uma série de recentes alegações de dopagem a atletas russos poderá ser uma tentativa americana de ingerência nas eleições presidenciais na Rússia no próximo ano. Putin referiu-se ainda à alegada interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016, que ele nega. 4 esquiadores russos foram hoje considerados culpados de dopagem nas Olimpíadas de Sochi em 2014. Ao todo, 6 esquiadores russos foram considerados culpados pela Comissão Internacional Olímpica. Putin notou que as organizações esportivas internacionais tem uma complexa série de relações e dependências e, segundo disse, o jogo é controlado nos Estados Unidos, onde se concentram os patrocinadores e proprietários de direitos de televisão e publicidade. Vladimir Putin ainda não anunciou se irá concorrer a um novo mandato nas eleições de 18 de março de 2018. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Durante a sua campanha para a presidência, o presidente João Lourenço prometeu um combate acérrimo à corrupção. Pois talvez por isso o diretor provincial de educação em Luanda, André Soma, disse à televisão pública de Angola que para o ano letivo de 2018, em todas as escolas do ensino primário, primeiro e segundo ciclos, está proibida a cobrança de valores monetários para atos de inscrição nas instituições de ensino médio técnico. Isto levou a uma troca de acusações entre Soma, que dirige o Pelouro há mais de 17 anos, e o Sindicato dos Professores, que diz que os professores não são responsáveis por isso. Koko Mukuta.
Segundo o diretor provincial da Educação de Luanda, André Soma, o professor que for apanhado a vender vagas será punido. Entretanto, Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional de Professores SIMPROF, fala de um sistema de educação endêmico de corrupção e aponta o dedo para os gestores escolares como promotores das vendas das vagas nas escolas.
Para nós, sindicato, geralmente as vagas, quem as vende não são os professores. A venda de vagas geralmente passa pelos gestores escolares, porque eles é que sabem as vagas existentes. Agora, a distribuição delas por vias ilícitas, a responsabilidade é dos gestores das instituições escolares. E nós temos vindo a denunciar isso já há anos. Se agora as entidades entendem, por força daquilo que o senhor Presidente da República vem dizendo de combater a corrupção, portanto, nós já estamos nisso há bastante tempo, temos denunciado, mas geralmente temos sido incompreendidos. Portanto, e às vezes até somos tidos como antipatriotas.
Para as direções das escolas, Soma avisa que em caso de se detectar cobranças, numa primeira fase será suspensa a direção da escola e, posteriormente, depois de um levantamento, exoneração do seu diretor. Guilherme Silva disse que os professores estão disponíveis para apoiar na luta contra a corrupção no sistema de educação do país, que diz ser degradante na sua generalidade.
Nós estamos prontos também para esse combate, que entendemos é que quem, na eventualidade de alguém colocar o pé na argola, ele assumirá a responsabilidade. Responsabilidades, porque de facto a corrupção é um ato ilícito e ninguém está autorizado a vender vagas a quem quer que seja. Mas esse é o nosso dia a dia, porque a corrupção está institucionalizada.
Pelo aquilo que sabe, acha mesmo que o próximo ano letivo as vagas não serão vendidas?
Eu não posso afirmar que não serão vendidas, porque os tentáculos são tão profundos que isso não será de um dia para o outro.
Recorda-se que o movimento dos estudantes angolanos MEIA já tinha denunciado que as vagas nas escolas são, na sua maioria, distribuídas de forma anárquica, com funcionários e professores a beneficiarem-se de uma vaga para familiares. No entanto, caso não se preencha, vende-se no valor de 60 mil kwanza, cerca de $360 no câmbio oficial. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Vamos continuar a falar de educação, agora sobre o ensino superior, que atravessa uma crise profunda. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior diz que agora professores estão mesmo a abandonar as suas posições porque até no ensino geral as condições são melhores. O ensino superior público, diz o dirigente do sindicato, caminha para o colapso total. Ele falou com o Manuel José.
Problemas já são antigos e com tendência a agravar-se, segundo o SIMPES, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior. Passam por salários baixos, condições de trabalho menos boas, para agravar corte nos subsídios que ajudavam a amparar os salários, partidarização da universidade, enfim, um leque de adversidades que, segundo o coordenador da região Luanda Bengo do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Carlinhos Assala, se não houver uma intervenção urgente de quem de direito, a situação pode descarrilar de vez.
O ensino superior e público está mesmo numa situação de, permita-me a comparação com a área da medicina, está quase no banco de urgência, precisa mesmo de soluções urgentes. O nível de desmotivação dos professores é muito profundo nas 8 regiões académicas. Há docentes, por exemplo, eu recebo relatórios da 6ª região, da 3ª região, da 4ª região, onde os professores universitários estão agora abandonar o ensino superior para o ensino geral, porque ali os salários são melhores, as condições de trabalho são melhores.
Zassala diz que, como as coisas vão, nem mesmo a boa vontade manifestada pela nova ministra vai adiantar.
O ensino superior público está cada vez mais em decadência, de tal maneira que, se não forem tomadas medidas urgentes para poder fazer face a esses problemas todos, quando a nossa ministra do ensino superior manifestou o desejo de, pelo menos, termos 2 universidades no ranking das 100 melhores de África, de acordo com o andar do quadro da carruagem, essas 2 universidades talvez não sairão do ensino superior público.
Lembrar que o presidente João Lourenço anunciou recentemente reformas profundas no subsistema de ensino superior para retirar o setor do marasmo em que se encontra, sobretudo em matéria de qualidade. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E da educação vamos para a saúde, para Luanda, onde os enfermeiros deixam de colaborar com os médicos em algumas consultas a partir da próxima segunda-feira. Isto em protesto contra o não pagamento de subsídios acordados há muito tempo. Venâncio Rodrigues.
A decisão visa romper de forma unilateral com um protocolo assinado com o patronato, autorizando os técnicos a realizar determinadas consultas e exames físicos complementares mediante o pagamento de um subsídio específico. O governo provincial de Luanda havia permitido há cerca de 5 anos que, em face do déficit considerável de técnicos superiores de enfermagem e de pessoal médico, os enfermeiros qualificados deviam excepcionalmente realizar determinados exames físicos e complementares, bem como determinar diagnósticos e prescrição de tratamentos. A decisão, segundo o responsável provincial do Sindicato dos Enfermeiros, António Quileba, é parte das reivindicações da classe e saiu da recente Assembleia dos Profissionais da Classe, em resposta ao não pagamento dos subsídios acordados por parte da entidade patronal.
Veja que desde 2012 foi assinado esse acordo, por parte do governo está a ser respeitado, mas por parte dos profissionais estão a respeitar, cumprindo com os acordos. Digamos nós que hoje então chegou o fim desse compromisso, já a partir do dia 13 vamos deixar de fazer, cumprindo o que a lei estabelece, que as consultas apenas devem ser apresentadas dadas pelos médicos. Os profissionais de enfermagem são orientados apenas a fazer a triagem ou avaliação dos sinais vitais aos doentes e depois delegar orientar esse doente para que possa vai ao médico. O médico então é que vai orientar o que, que esse paciente vai fazer de acordo com os sinais vitais que esse técnico vai tirar no paciente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Continuamos com o Venâncio. Ele tem aqui uma notícia que acaba de nos chegar. O governo acaba de rescindir contrato com a Bromangola. Era a única empresa com competência para efetuar exames de qualidade aos produtos importados e determina a cessação automática de todos os efeitos decorrentes do acordo. Isto enquadra-se na nova política do presidente Eduardo dos Santos de acabar com monopólios, conforme nos diz de novo o Venâncio.
Um despacho do Presidente da República, João Lourenço, hoje tornado público, determina a cessação automática de todos os efeitos decorrentes de tal contrato. A medida é justificada com a necessidade premente de se definir um novo paradigma no exercício da atividade de análises laboratoriais dos produtos destinados ao consumo humano e à Rede Nacional de Controlo de Qualidade, permitindo a entrada de novos operadores económicos com vista à salvaguarda do superior interesse público, a garantia do respeito aos princípios constitucionais de livre iniciativa económica da economia de mercado e de sã concorrência. Na nota, refere-se que a decisão enquadra-se no âmbito da materialização do plano intercalar aprovado pelo Decreto Presidencial 258/17, de 27 de outubro, tendo em vista a promoção das exportações, a substituição de importações e alinhamento dos preços aos padrões internacionais. Acrescenta que a medida teve em conta a necessidade da contratação de outras empresas para efetuar os trabalhos de modernização, reabilitação e reapetrechamento dos laboratórios do Estado. O Presidente da República prometeu no mês passado acabar com os monopólios através de uma lei de concorrência a ser aprovada pela Assembleia Nacional, por considerar que os monopólios têm consequências negativas na vida dos consumidores. Entretanto, o economista José Matuta Quatto considera que o país precisa não apenas de abrir o mercado de análises laboratoriais dos produtos alimentares, mas também o aumento da fiscalização das empresas que se manifestem dispostas a explorar o setor.
No último pronunciamento, ou no último discurso feito sobre o Estado da Nação, o Presidente da República reiterou várias vezes o combate aos monopólios, né? Começou por combater na área dos diamantes. Eu acho isso muito bem, porque precisamos libertar o mercado, precisamos abrir o mercado. Mas também acho que é uma questão aqui muito importante. Mais do que deixar com que os novos players também possam surgir neste mercado, portanto, o Estado deve dotar-se também de capacidade para poder fiscalizar essas entidades. Portanto, está a ser mais rigoroso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o norte, para o IJ, onde os partidos da oposição acusam o anterior governador de ter desviado fundos. Paulo Pambolo é agora deputado da Assembleia Nacional. A UNITA quer a suspensão do seu mandato. O ministro Francisco tem as acusações.
O secretário para a mobilização urbana do Partido da UNITA, Olavo Castigo, pediu ao Tribunal de Contas para proceder à cassação de mandato de Paulo Pombolo na atual legislatura por alegadamente ter desviado o fundo do erário público na província.
Achamos nós que a governação de Paulo Pombolo nos últimos 7 anos foi uma governação muito lastimável. Vimos que em menos de um mês que ele saiu, não é verdade? Nos deparamos sobre a questão dos autocarros. Os autocarros que, dos 30 autocarros, foram encontrados numa fazenda. Não se pode compreender quando há populações que andam a pé, pessoas que saem, estudantes que saem de uma área para outra porque não têm meio de transporte. Vimos a questão dos professores fantasmas, tem que se ver isso. Houve muita denúncia de professores fantasmas, tem que se ver. Este dinheiro onde que ia? Tem que se ver. E também das denúncias que foi feito dos negócios que Paulo Pombolo fazia-se consigo mesmo e violando-se a própria lei da proibidade pública, não é verdade? O Tribunal de Contas deve, neste momento, já tantas denúncias, deve entrar em campo, deve-se fazer a cassação de mandato dele.
O secretário provincial da Casa CE, Inácio Kusunga, que falava à Voz da América, denunciou o desvio de milhões de kwanzas.
Primeiro, usou um desvio de tantos milhões da construção da estrada que liga ao Sanzapombo para o Quimbele e a construção da via que liga de Cangola para o Sanzapombo e a via do Ambuila, Buengas, Milunga e Ambuila. Por quê? Essas empresas teve no subcontrole do senhor Paulo Pombolo, que é enche via, essa empresa é ligada pelo senhor Paulo Pombolo e o Zeno, filho do presidente cessante da República. E essas vias não foram concluídas.
A Voz da América sabe que no mês passado deslocou-se uma comitiva do Ministério dos Transportes para inquirir o caso dos 20 autocarros desviados que serviriam para reforçar o transporte coletivo urbano da província. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Há que dizer que a Voz da América não conseguiu obter uma reação do anterior governador. Esta é a Voz da América. À nossa frente, hora e meia de emissão. Nós estamos atualmente a transmitir em onda média e onda curta. Estamos também na internet em www.voaportugues.com e também no Facebook, VOA Português. Continue connosco, à nossa frente temos mais reportagens e temos também uma segunda meia hora e terceira meia hora cheia de notícias e reportagens sobre os PALOPs e não só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o Angola Fala Só da Manhã vai estar virado para Cabinda. Vamos ter connosco José Ambrósio Barros, ele é político em Cabinda, da Casa CE. Continuamos com Angola, agora vamos para Benguela. No balanço dos 3 acidentes que envolveram pescadores artesanais, deixando famílias sem sustento, o governo provincial de Benguela diz que o Estado perdeu 10 milhões de dólares americanos no apoio a armadores. Diz que existem políticas para casos pontuais ainda hoje em voga. Disponibilizado entre os anos 2007 e 2014, aquele montante serviu para adquirir cerca de 100 pequenas embarcações e material de trabalho para cooperativas e pescadores individuais. João Marcos.
Quase 30 dias depois, as autoridades continuam a ser confrontadas com o grito de socorro de pescadores que perderam os seus barcos, redes e outros meios.
Estou aqui, nunca comi, em casa não tenho nada. Tudo, o material foi, a mulher está doente, as crianças estão aqui com fome, desde que eu cheguei, não tenho como fazer, estou aqui sentadinho. Porque o que ia sustentar não era aquela embarcação que foi, que desapareceu, partiu toda.
Em resposta ao clamor de Lucas Manuel, um mestre de pesca, o diretor do Gabinete das Pescas, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pedro Gomes, promete apoios, mas avisa que o Estado não pode voltar a registrar prejuízos.
Repito, 10 milhões de dólares que deveriam ser reembolsáveis, né? Até a presente data, não houve aqui reembolso nenhum. Esses projetos não pararam. Temos na Forja projetos de construção de pequenas embarcações artesanais. Estes pequenos armadores, principalmente esses que tiveram este problema de naufrágio e que as embarcações desapareceram, partiram, serão a nossa primeira prioridade.
O Instituto de Pesca Artesanal na província de Benguela controla cerca de 2 mil armadores. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Estamos no interregno para jogos de seleções. Hoje na Europa, a primeira mão de jogos de repescagem para o Mundial da Rússia no próximo ano. Irlanda do Norte recebe a Suíça. Suíços já à partida são favoritos para esta eliminatória, mas Irlanda do Norte foi grande surpresa ao chegar a este ponto. Croácia recebe a Grécia. Croácia tem no seu meio campo dois dos melhores jogadores do mundo nessa posição, Modric do Real Madrid e Rakitic do Barcelona. Croácia favorita. Há também muitos jogos amigáveis hoje, entre eles um Escócia-Holanda. Nenhum se qualificou, mas pode ser interessante. No que diz respeito ao continente africano, os olhos de Cabo Verde estão virados para os jogos de amanhã entre a África do Sul e o Senegal. A África do Sul havia vencido o primeiro jogo entre as duas nações por 2-1. A FIFA mandou repetir o jogo, uma decisão que claramente afeta Cabo Verde, e é este jogo de repetição que se realiza amanhã. Neste grupo, o grupo D, o Senegal tem 8 pontos, menos um jogo. O Burkina Faso tem 6, Cabo Verde 6, África do Sul 4, agora com menos um jogo. Na terça-feira, o Senegal recebe de novo a África do Sul. Cabo Verde joga fora contra o Burkina Faso, num jogo que pode ser de vida ou de morte. Tudo dependendo do que vai sair dos embates entre o Senegal e a África do Sul. Mas Senegal, nesta altura, devido à repetição desse jogo, parece como favorita para se qualificar. Mas vamos ver se os Bafana Bafana fazem um favor a Cabo Verde. Continuamos a falar do futebol e agora continuamos também em África. Agora para Angola, onde o 1 de agosto e o Petro de Luanda disputam sábado a final da Taça de Angola. Isto 17 anos depois da última vez que disputaram essa final. 1 de agosto venceu esse embate em 1990 por 1-0. E se vencer este ano, pode fazer a dobradinha, pois acaba de vencer o Girabola. Venceu também a Supertaça no início da época. Basquetebol americano, NBA, o campeão, o Golden State Warriors, esteve ontem em ação, bateu o Minnesota Timberwolves 125-101. Detroit 144, Indiana 97, que basada! Miami Heat foi ao Arizona bater Phoenix Sun 126-115, Orlando Magic recebeu o New York Knicks 112-99. Boston 107, Los Angeles Lakers 96. Foi a 10ª vitória consecutiva do Boston. Está no topo da Conferência Leste com 10 vitórias, 2 derrotas. O atual campeão, o Golden State, comanda a Conferência Oeste com 9 vitórias, 3 derrotas. Uma unidade especial da Polícia Sul-Africana disse estar a investigar um jornalista a pedido da agência de espionagem do país. Isto depois da publicação de um livro com alegações de corrupção e fuga aos impostos contra o presidente Zuma. A agência de espionagem tinha na semana passada ameaçado ir a tribunal para proibir o livro, pois, segundo disse, revela nomes de agentes dos serviços e métodos de espionagem usados por esses serviços. A polícia disse, após a investigação, que vai considerar se podem ser feitas acusações formais contra o jornalista. Paulo Oliveira.
O livro que cobre os alegados negócios ilegais de Zuma foi vendido rapidamente e voltou a ser impresso poucas semanas após ter sido distribuído. O jornalista Jacques Pou indicou na altura do lançamento oficial que não irá retirar a publicação. Tudo isto por causa de um livro. Mais de 1 milhão de pessoas encheu uma área do Centro Comercial de Joanesburgo para se encontrar com o autor da última sensação literária da África do Sul. O livro, The President Skippers, de Jacques Pou, esgotou-se em apenas 2 dias após a divulgação. Dias após a publicação, o livro recebeu um impulso por parte da Agência de Segurança do Estado e da Entidade dos Impostos. A Agência de Segurança enviou uma notificação a Pou, exigindo a retirada do livro da venda pública. A Entidade dos Impostos indicou poder investigar Pou por ter divulgado informação confidencial. Pou recebeu igualmente uma ameaça de morte. Entre as muitas revelações explosivas, encontra-se uma sobre o responsável pela agência de espionagem, segundo a qual terá criado uma agência paralela a quem foi atribuída uma verba de quase 1 milhão. Pou escreve igualmente sobre o presidente Jacob Zuma, sustentando que obteve mensalmente 100 mil dólares de rendimento durante o primeiro mandato e que não informou as autoridades competentes. Pou confirma os dados e tanto o editor como as entidades da venda se recusam a desistir da mesma.
I must also thank our marketing agency, the State Security Organization, for what they have.
Benjamin Trisk, presidente da cadeia de publicação, agradeceu à agência de comercialização e à agência estatal de segurança que têm contribuído para a venda do livro, disse ele. A popularidade do livro, sustenta Pó, deve-se à crescente ansiedade pela verdade. Escândalo tem marcado Zuma durante anos e derrotou 8 votos de não confiança no Parlamento, graças ao partido no governo, Congresso Nacional Africano. Existem, no entanto, sinais de que o partido pode estar a voltar-se contra ele e os olhos estão postos na conferência política do ANC, marcada para dezembro, onde pode ser pedida a saída antecipada de Zuma. A editora do livro, Nikki Stubbs, sustenta que a popularidade do livro surpreendeu todos, pois foram vendidas mais de 16 mil cópias impressas e mais de 5 mil publicações eletrónicas. A Voz da América contatou o ANC e o gabinete do presidente solicitando comentários sobre o livro, mas não obteve resposta.
Obrigado, Paulo Oliveira. Esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora de emissão. Temos ainda espaço para música. Maria Pambala, de Sofia Rosa.
Maria de Pambala, me suma me masala. Why?
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 9 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o secretário de Estado americano Rex Tillerson diz que não há desacordo com a China sobre a questão da Coreia do Norte. Enquanto isso, o Tribunal Penal Internacional autoriza procuradores a investigar alegados crimes de guerra cometidos pelo governo do Burundi. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos com a nova Rádio Paz na cidade de Quelimane e com a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, a capital, estamos com a Rádio Comercial na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pidjigiti e Capital FM. Através do emissor local da Voz América, transmitimos em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voa.com. Com a mesma referência, estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington e 16 e 32 em Cabo Verde, João Santarita, vamos às notícias que marcam o dia.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje não haver desacordo com a China sobre a questão da Coreia do Norte. Tillerson falava após conversações em Beijing entre os presidentes dos dois países, Donald Trump e Xi Jinping. O secretário de Estado disse que o governo chinês tornou claro, e de forma inequívoca, que não aceitará uma Coreia do Norte com armas nucleares, afirmando que as diferenças que existem dizem respeito a táticas e pressão a exercer sobre a Coreia do Norte. Tillerson disse ainda que os dois presidentes tiveram discussões francas sobre a questão dos direitos humanos e disputas no mar do sul da China.
O Tribunal Penal Internacional autorizou procuradores a investigarem alegados crimes de guerra cometidos pelo governo do Burundi contra a oposição política, isto entre abril de 2015 e outubro de 2017. Numa declaração, os juízes do tribunal disseram haver uma base razoável para se proceder com uma investigação relacionada com crimes contra a humanidade. Os juízes disseram que essas acusações incluem assassinatos, violações e tortura que levaram à morte de mais de 1.000 pessoas e também de outras 400 mil a fugirem do país. A decisão foi tomada a 25 de outubro, mas só hoje foi revelada. O Burundi, recorde-se, anunciou no final de outubro que ia se retirar do Tribunal Penal Internacional.
A Arábia Saudita pediu aos seus cidadãos para abandonarem o Líbano o mais rapidamente possível. Não foram dadas razões para a decisão, que surge poucos dias depois do primeiro-ministro libanês Saad Hariri anunciar a sua demissão a partir da Arábia Saudita. Hariri disse estar ameaçado de morte, acusou o Irão e o movimento Hezbollah de controlarem o Líbano e quererem alargar esse domínio a outros países da região.
O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, foi hoje interrogado pela polícia a investigar dois casos separados de alegada corrupção, anunciou a rádio estatal daquele país. A polícia recusou-se a fazer comentários. Netanyahu já foi questionado anteriormente 4 vezes nas mesmas investigações. O chefe do governo israelita é suspeito de ter recebido ofertas de luxo no valor de dezenas de milhares de dólares de apoiantes ricos. Outra investigação diz respeito a um alegado acordo secreto para notícias favoráveis num dos principais jornais israelitas em troca de favores do governo a favor da campanha que possui este jornal.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu que uma série de recentes alegações de dopagem a atletas russos poderá ser uma tentativa americana de ingerência nas eleições presidenciais na Rússia no próximo ano. Quatro esquiadores russos foram hoje considerados culpados de dopagem nas Olimpíadas de Sochi em 2014. Putin notou que as organizações desportivas e internacionais têm uma complexa série de relações e dependências e, segundo disse, o jogo é controlado nos Estados Unidos, onde se concentram os patrocinadores e proprietários de direitos de televisão e publicidade. Vladimir Putin ainda não anunciou se irá concorrer a um novo mandato nas eleições de 18 de março de 2018.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19h35 em Moçambique, 17h35 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nos próximos cerca de 30 minutos teremos as notícias dos países africanos que falam a língua portuguesa, mas também aqui dos Estados Unidos. Vamos agora a Moçambique para dizer que a perseguição de albinos e calvos, o rapto de crianças e mulheres são crimes muitas vezes reportados naquele país do Índico. Analistas dizem que há fragilidades estruturais que facilitam a atividade dos criminosos. As autoridades, tal como reporta o Ramos Miguel em Maputo, reconhecem.
Em Moçambique, o Ministério Público assume que existe no país uma cadeia bastante grande de traficantes de seres humanos que continuam a fazer uso de todos os meios possíveis para alcançar os seus objetivos, o que torna difícil o seu combate. A afirmação foi feita pela Procuradora-Geral Adjunta da República, Anabélia Chukela, afirmando que, apesar da relativa redução do número de casos este ano, o tráfico de pessoas, sobretudo de albinos, ainda é bastante preocupante.
Os traficantes continuam a fazer uso de todos os meios possíveis. Não é possível nós conhecermos todos os traficantes, porque, como sabe, também ao nível dos traficantes existe uma cadeia de intervenção. Existe aquele que vai recrutar, mas também existe aquele que mandou recrutar. E existe aquilo que transporta, existe aquilo que apenas acolhe a pessoa para ainda vai ser chegada para o local do destino. Então é uma cadeia bastante grande.
Mas este é um fenómeno que é exacerbado pela pobreza, sobretudo nas zonas rurais, segundo o analista Amorim Bila.
A principal causa tem sido a pobreza, que tem associado com fragilidades do mecanismo de integração social, sobretudo das camadas mais ricas. Então isso chama-nos a atenção para o provimento dos serviços básicos à população, sobretudo nas zonas.
Outros analistas dizem que a fragilidade das estruturas de controle das fronteiras e da circulação de pessoas facilita a atividade de indivíduos que usam seres humanos para enriquecer. Tem que haver uma ação eficaz de coordenação entre as diferentes instituições para que se possa reduzir a atividade criminosa de grupos organizados com elevados recursos financeiros para a prática de ilícitos, disse o sociólogo Lucas Obisi. Entretanto, Anabélia Chukela reconhece que, tal como o combate, a reintegração das vítimas do tráfico de pessoas também não tem sido fácil.
A integração das vítimas ainda continua a ser a nossa maior preocupação, porque efetivamente temos estado a trabalhar com ação social, porque é ação social que efetivamente tem estado a dar apoio social, apoio psicológico, em coordenação com outras instituições. Mas sentimos que temos que fazer ainda mais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, nós seguimos mais a norte, vamos a Nampula, onde o presidente interino do Conselho Municipal da cidade, Manuel Tocova, está detido desde esta quarta-feira nas celas do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique. Ele é indiciado de posse ilegal de arma de fogo do tipo pistola. Em Nampula, temos já Dina Soalehe.
Manuel Tocova confirmou o porte legal de arma de fogo e disse que teria alugado em 2015 de seu amigo Pedro Maria, antigo deputado da Renamo. Tocova pagava 3 mil meticais, $50 americanos. Há suspeitas de Pedro Maria ter a licença inspirada. Tocova, como disse à imprensa, que obteve a arma para garantir a defesa pessoal, porque acabava de ser eleito presidente da Assembleia Municipal da cidade de Nampula nas eleições de 2013.
Eu teria pedido, portanto, emprestado a arma, pistola,
ao Sr. Pedro Husseini, mas com uma condição de um valor, portanto 3 mil meticais mensal.
E quando pedia, era para quem?
A minha defesa pessoal.
O proprietário da arma também está detido. A polícia recebeu denúncia de algumas pessoas dando contas de que o presidente interino tinha uma arma de fogo e sem munições em sua posse. O porta-voz da PRM Nampula, Zacarias Nakuti, disse que ainda é prematuro determinar que terá sido a mesma arma que tirou a vida do Edil Mahamudo Amurani no dia da paz, 4 de outubro. No entanto, os serviços de investigação criminal estão a investigar o caso e serão feitos exames de balística no sentido de apurar as circunstâncias em que foi usada a arma.
Este é o resultado de um trabalho realizado pela CERNIC, que culminou na detenção de dois indivíduos, sendo um deles o presidente interino do Conselho Municipal da cidade de Nampula. A arma já foi colocada no laboratório de balística e irá ser feito o trabalho de investigação sobre a arma e a partir disso poderemos apurar todos os parâmetros, todas as informações sobre a arma.
Comentando o caso, o jurista Arlindo Muririua disse que os órgãos da justiça deverão trabalhar e Manuel Tocova, que foi recentemente condenado a 3 meses, com pena suspensa de 1 ano, vai responder criminalmente. Muririua disse que há uma forte mão política neste caso, dada a sua flexibilidade na investigação.
Eu penso que os órgãos de justiça, principalmente a Polícia de Investigação Criminal, vai trabalhar no sentido de apurar, porque aqui há mais de confiança sobre o desaparecimento do outro, né?
Entretanto, na ausência do presidente interino, a Assembleia Municipal deve convocar uma sessão extraordinária para criar rapidamente uma comissão de gestão do município até a tomada de posse do novo presidente, que será eleito nas eleições intercalares de 24 de janeiro de 2018. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que está de visita a Nampula, disse que o seu partido vai dentro de poucos dias realizar eleições internas para escolher o candidato que vai à corrida. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé, reportando de Nampula sobre este caso que envolve o edil interino de Nampula, Manuel Tocova, que foi encontrado com uma arma de fogo do tipo pistola. Posse ilegal é o que está a ser discutido. Em Manica, a Procuradoria Provincial alerta que a corrupção enraizada desvaloriza o serviço público prestado pelos funcionários de Estado. Na ocasião, foram revelados novos esquemas de crimes por peculato, o mesmo que a apropriação de dinheiro ou bens públicos. O André Batista entrevistou ao telefone o porta-voz da Procuradoria de Manica.
Inácio Fumbuca, porta-voz do Ministério Público Manica, reconheceu que atos de corrupção não estão a dignificar a qualidade de servidores públicos, ilustrando com a investigação de 23 funcionários investigados em 12 processos crimes por corrupção e peculato.
Em nenhum momento dignificam a nossa qualidade de servidores públicos, a nossa qualidade de funcionários, que temos a missão primária de servir o povo, servir o público, servir o cidadão. Praticamente isso não abona. Aliás, temos de partir do princípio de que a nossa atuação como agente da administração pública sempre temos de observar a Constituição, sempre tem de ser na base de observância da lei. A lei tem de ser o fundamento das nossas atividades, a lei tem de ser o limite dos nossos poderes. Razão pela qual, sem isto, poderemos cair em situações como esta que acabamos de referir, onde os nossos colegas eventualmente poderão ser julgados e condenados, por conseguinte, limitados à liberdade.
Disse o responsável, salientando que a lei deve ser vista como o limite dos poderes para impedir comportamentos desviantes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E nós continuamos a falar da corrupção. Depois de Moçambique, vamos a Angola. Isto para dizer que durante a campanha eleitoral para a presidência, o presidente João Lourenço prometeu um combate acérrimo à corrupção. Pois, talvez por isso, o diretor provincial de educação em Luanda, André Soma, disse à televisão pública que para o ano letivo 2018, em todas as escolas do ensino primário do primeiro e segundo ciclo, será proibida a cobrança de valores monetários para a inscrição nas instituições de ensino médio técnico. Isso levou a uma troca de acusações entre Soma, que dirige o Pelouro há mais de 17 anos, e o Sindicato dos Professores, que diz que os professores não são responsáveis por isso. De Luanda, reporta Coque Mukuta.
Segundo o diretor provincial da educação de Luanda, André Soma, o professor que for apanhado a vender vagas será punido. Entretanto, Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional de Professores Simprof, fala de um sistema de educação endêmico de corrupção e aponta o dedo para os gestores escolares como promotores das vendas das vagas nas escolas.
Para nós, sindicato, geralmente as vagas, quem as vende não são os professores. A venda de vagas geralmente passa pelos gestores escolares, porque eles é que sabem as vagas existentes. Agora, a distribuição delas por vias ilícitas, a responsabilidade é dos gestores das instituições escolares. E nós temos vindo a denunciar isso já há anos. Se agora as entidades entendem, por força daquilo que o senhor Presidente da República vem dizendo de combater a corrupção, portanto, nós já estamos nisso há bastante tempo, temos denunciado, mas geralmente temos sido incompreendidos. Portanto, e às vezes até somos tidos como antipatriotas.
Para as direções das escolas, Soma avisa que em caso de se detectar cobranças, numa primeira fase será suspensa a direção da escola e, posteriormente, depois de um levantamento, exoneração do seu diretor. Guilherme Silva disse que os professores estão disponíveis para apoiar na luta contra a corrupção no sistema de educação do país, que diz ser degradante na sua generalidade.
Nós estamos prontos também para esse combate, que entendemos é que quem, na eventualidade de alguém colocar o pé na argola, ele assumirá a responsabilidades, porque de facto a corrupção é um ato ilícito e ninguém está autorizado a vender vagas a quem quer que seja. Mas esse é o nosso dia a dia, porque a corrupção está institucionalizada.
Pelo aquilo que sabe, acha mesmo que o próximo ano letivo as vagas não serão vendidas?
Eu não posso afirmar que não serão vendidas, porque os tentáculos são tão profundos que isso não será de um dia para o outro.
Recorda-se que o movimento dos estudantes angolanos MEIA já tinha denunciado que as vagas nas escolas são, na sua maioria, distribuídas de forma anárquica, com funcionários e professores a beneficiarem-se de uma vaga para familiares. No entanto, caso não se preencha, vende-se no valor de 60 mil kwanza, cerca de 360 dólares no câmbio oficial. Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
O presidente dos Estados Unidos disse hoje em Pequim que a China e os Estados Unidos deverão trabalhar juntos para não repetir os erros do passado no relacionamento com as autoridades de Pyongyang, que ao longo dos anos tem dado avanços no seu programa de armas nucleares e mísseis balísticos. Todo mundo civilizado deverá se unir para enfrentar a ameaça da Coreia do Norte e todos estão agora a ver, disse o presidente Trump.
The entire civilized world must unite to confront the North Korean menace.
No seu discurso, o presidente Xi Jinping, da China, disse que na questão nuclear da Península da Coreia, retiramos um firme compromisso de alcançar a eliminação de armas nucleares. As duas partes, continua ele, irão dar seguimento à implementação completa das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as duas partes irão trabalhar em prol da solução através do diálogo e negociações. Antes, Trump dissera que tinha havido um excelente progresso, incluindo na questão da Coreia do Norte, nas conversações com o líder da China. Acredito que há uma solução para isso, tal como acredita, disse Trump.
And I do believe there's a solution to that, as you do.
No entanto, no encontro com Xi Jinping, o presidente Donald Trump abordou também o comércio, em particular o facto de a China tirar mais vantagem que os Estados Unidos. Trump disse que tal desequilíbrio resulta de decisões feitas pelas anteriores administrações americanas e os Estados Unidos perdem bilhões de dólares anualmente por causa disso. Os dois presidentes anunciaram também hoje a assinatura de cerca de 250 US$ 1.000 milhões em acordos comerciais entre empresas norte-americanas e chinesas. Xi Jinping disse que a economia chinesa se tornará cada vez mais aberta e transparente para as empresas estrangeiras, incluindo as americanas. O autor de um livro polêmico sobre o presidente sul-africano Jacob Zuma atraiu ameaças de morte e pedidos por parte dos serviços de segurança do Estado para a retirada da mesma publicação. Este é um trabalho de Anita Paulo, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O livro que cobre os alegados negócios ilegais de Zuma foi vendido rapidamente e voltou a ser impresso poucas semanas após ter sido distribuído. O jornalista Jacques Pou indicou na altura do lançamento oficial que não irá retirar a publicação. Tudo isto por causa de um livro. Mais de 1 milhão de pessoas encheu uma área do Centro Comercial de Joanesburgo para se encontrar com o autor da última sensação literária da África do Sul. O livro, The President Skippers, de Jacques Pou, esgotou-se em apenas 2 dias após a divulgação. Dias após a publicação, o livro recebeu um impulso por parte da Agência de Segurança do Estado e da Entidade dos Impostos. A Agência de Segurança enviou uma notificação a Pou, exigindo a retirada do livro da venda pública. A Entidade dos Impostos indicou poder investigar Pou por ter divulgado informação confidencial. Pou recebeu igualmente uma ameaça de morte. Entre as muitas revelações explosivas, encontra-se uma sobre o responsável pela agência de espionagem, segundo a qual terá criado uma agência paralela, a quem foi atribuída uma verba de quase 1 milhão. Pou escreve igualmente sobre o presidente Jacob Zuma, sustentando que obteve mensalmente US$ 100 mil de rendimento durante o primeiro mandato e que não informou as autoridades competentes. Pou confirma os dados e tanto o editor como as entidades da venda se recusam a desistir da mesma.
I must also thank our marketing agency, the State Security Organization, for what they have done.
Benjamin Price, presidente da cadeia de publicação, agradeceu à agência de comercialização e à agência estatal de segurança que têm contribuído para a venda do livro, disse ele. A popularidade do livro, sustenta Pó, deve-se à crescente ansiedade pela verdade. Escândalo tem marcado Zuma durante anos e derrotou 8 votos de não confiança no Parlamento, graças ao partido no governo, Congresso Nacional Africano. Existem, no entanto, sinais de que o partido pode estar a voltar-se contra ele e os olhos estão postos na conferência política do ANC, marcada para dezembro, onde pode ser pedida a saída antecipada de Zuma. A editora do livro, Nikki Stubbs, sustenta que a popularidade do livro surpreendeu todos, pois foram vendidas mais de 16 mil cópias impressas e mais de 5 mil publicações eletrónicas. A Voz da América contatou o ANC e o gabinete do presidente solicitando comentários sobre o livro, mas não obteve resposta.
Obrigado, Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira, que já está aqui conosco nos estúdios para, dentro de minutos, conduzir a terceira meia hora, enquanto ele prepara-se, nós continuamos com notícias do mundo. O exército americano diz que a investigação formal da emboscada mortífera do mês passado no Níger não será concluída antes de janeiro de 2018. O Pentágono emitiu um comunicado no qual afirma que uma equipa de investigação militar irá viajar pelos Estados Unidos, Europa e África para juntar informação necessária para se apurar o que aconteceu no ataque de 4 de outubro deste ano. As autoridades militares americanas e nigerinas informaram que, naquele dia, militantes do grupo Estado Islâmico mataram 4 soldados americanos, 4 nigerinos e 1 tradutor nigerino. Um grupo de forças de operações especiais americanas, acompanhando forças nigerinas, foi atacado após o encontro com o líder local perto da vila de Tongo Tongo. Um funcionário disse que alguns moradores da vila atrasaram a partida dos soldados do Níger e dos Estados Unidos do encontro para ajudar os atacantes. Acaminhávamos para o final desta emissão vespertina e, tal como sempre acontece, o nosso colega João Santarita faz-nos a atualização sobre o mundo do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Estamos no interregno para jogos de seleções. Hoje, na Europa, a primeira mão de jogos de repescagem para o Mundial da Rússia no próximo ano. Irlanda do Norte recebe a Suíça. Suíços já à partida são favoritos para esta eliminatória, mas Irlanda do Norte foi grande surpresa ao chegar a este ponto. Croácia recebe a Grécia. Croácia tem no seu meio campo dois dos melhores jogadores do mundo nessa posição, Modric do Real Madrid e Rakitic do Barcelona, Croácia favorita. Há também muitos jogos amigáveis hoje, entre eles um Escócia-Holanda. Nenhum se qualificou, mas é, pode ser interessante. No que diz respeito ao continente africano, os olhos de Cabo Verde estão virados para os jogos de amanhã entre a África do Sul e o Senegal. A África do Sul havia vencido o primeiro jogo entre as duas nações por 2-1. A FIFA mandou repetir o jogo, uma decisão que claramente afeta Cabo Verde, e é este jogo de repetição que se realiza amanhã. Neste grupo, o grupo D, o Senegal tem 8 pontos, menos um jogo. O Burkina Faso tem 6, Cabo Verde 6, África do Sul 4, agora com menos um jogo. Na terça-feira, o Senegal recebe de novo a África do Sul. Cabo Verde joga fora contra o Burkina Faso, num jogo que pode ser de vida ou de morte, tudo dependendo do que vai sair dos embates entre o Senegal e a África do Sul. Mas Senegal, nesta altura, devido à repetição desse jogo, parece como favorita para se qualificar. Mas vamos ver se os Bafana Bafana fazem um favor a Cabo Verde. Continuamos a falar do futebol e agora continuamos também em África. Agora para Angola, onde o 1 de agosto e o Petro de Luanda disputam sábado a final da Taça de Angola. Isto 17 anos depois da última vez que disputaram essa final. 1 de agosto venceu esse embate em 1990 por 1-0. E se vencer este ano, pode fazer a dobradinha, pois acaba de vencer o Girabola. Venceu também a Supertaça no início da época. Basquetebol americano, NBA, o campeão, o Golden State Warriors, esteve ontem em ação, bateu o Minnesota Timberwolves 125-101. Detroit 144, Indiana 97, que basada! Miami Heat foi ao Arizona bater Phoenix Sun 126-115. Orlando Magic recebeu o New York Knicks 112-99. Boston 107, Los Angeles Lakers 96. Foi a 10ª vitória consecutiva do Boston. Está no topo da Conferência Leste, com 10 vitórias, 2 derrotas. O atual campeão, o Golden State, comanda a Conferência Oeste, com 9 vitórias, 3 derrotas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no programa de amanhã, o Angola Fala Só vai a Cabinda ao encontro de José Ambrósio Barros, que é um político de Cabinda e membro da Casa CEE. E a caminharmos para o fecho desta segunda parte, teremos ainda a terceira parte com Paulo Oliveira. Atualização informativa a esta hora. Uma unidade especial da Polícia Sul-Africana diz estar a investigar um jornalista a pedido da agência de espionagem daquele país. Isto acontece depois da publicação de um livro com alegações de corrupção e fuga aos impostos contra o presidente Jacob Zuma. A agência de espionagem tinha, na semana passada, ameaçado ir a tribunal para proibir o livro, pois, segundo disse, revela nomes de agentes de serviços e métodos de espionagem usados por aqueles serviços. A polícia diz, após a investigação, irá considerar se podem ser feitas acusações formais contra o jornalista.
O exército americano diz que a investigação formal da emboscada mortífera do mês de Níger não será concluída antes de janeiro de 2018. O Pentágono emitiu um comunicado no qual afirma que uma equipa de investigação militar iria viajar pelos Estados Unidos, Europa e África para juntar a informação necessária para se apurar o que aconteceu no dia 4 de outubro, perto da vila de Tongotongo, no Níger. E, por último, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse hoje não haver desacordo com a China sobre a questão da Coreia do Norte. Tillerson falava após conversações em Beijing entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. Com esta nota, marcamos o final desta segunda parte da emissão vespertina e também o fim da transmissão em onda média. Dentro de instantes, toma as rédeas o Paulo Oliveira para a terceira e última parte da emissão vespertina, que tem como também destaque a página de saúde e a conversa sobre o cancro. Boa noite, um grande abraço do Maestro Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 13:34 aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, temperatura de 12 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Zina Abdelrahman. Temas do dia: não existem desacordos entre os Estados Unidos e a China sobre a Coreia do Norte. Tribunal Penal Internacional investiga crimes de guerra no Burundi. 9 de novembro de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Perseguição de albinos e calvos, rapto de crianças e mulheres são crimes muitas vezes reportados em Moçambique. Analistas dizem que há fragilidades estruturais que facilitam a atividade dos criminosos. As autoridades, tal como nos informa o Ramos Miguel em Maputo, reconhecem.
Em Moçambique, o Ministério Público assume que existe no país uma cadeia bastante grande de traficantes de seres humanos que continuam a fazer uso de todos os meios possíveis para alcançar os seus objetivos, o que torna difícil o seu combate. A afirmação foi feita pela Procuradora-Geral Adjunta da República, Anabélia Chukela, afirmando que, apesar da relativa redução do número de casos este ano, o tráfico de pessoas, sobretudo de albinos, ainda é bastante preocupante.
Os traficantes continuam a fazer uso de todos os meios possíveis. Não é possível nós conhecermos todos os traficantes, porque, como sabe, também ao nível dos traficantes existe uma cadeia de intervenção. Existe aquele que vai recrutar, mas também existe aquele que mandou recrutar. E existe aquilo que transporta, existe aquilo que apenas acolhe a pessoa para ainda vai ser chegada para o local do destino. Então é uma cadeia bastante grande.
Mas este é um fenómeno que é exacerbado pela pobreza, sobretudo nas zonas rurais, segundo o analista Amorim Bila.
A principal causa tem sido a pobreza, que tem associado com fragilidades no mecanismo de integração social, sobretudo das camadas mais ricas. Então isso chama-nos a atenção para o provimento dos serviços básicos à população, sobretudo nas zonas rurais.
Outros analistas dizem que a fragilidade das estruturas de controle das fronteiras e da circulação de pessoas facilita a atividade de indivíduos que usam seres humanos para enriquecer. Tem que haver uma ação eficaz de coordenação entre as diferentes instituições para que se possa reduzir a atividade criminosa de grupos organizados com elevados recursos financeiros para a prática de ilícitos, disse o sociólogo Lucas Obisi. Entretanto, Anabelle Chukela reconhece que, tal como o combate, a reintegração das vítimas do tráfico de pessoas também não tem sido fácil.
A integração das vítimas ainda continua a ser a nossa maior preocupação, porque efetivamente temos estado a trabalhar com ação social, porque é ação social que efetivamente tem estado a dar apoio social, apoio psicológico, em coordenação com outras instituições. Mas sentimos que temos que fazer ainda mais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Uma unidade especial da Polícia Sul-Africana disse estar a investigar um jornalista a pedido da agência de espionagem daquele país. Isto depois da publicação de um livro com alegações de corrupção e fuga aos impostos contra o presidente Jacob Zuma. A agência de espionagem tinha na semana passada ameaçado ir a tribunal para proibir o livro, pois, segundo disse, revela nomes de agentes dos serviços e métodos de espionagem usados. A polícia disse, entretanto, que após a investigação, vai considerar se podem ser feitas acusações formais contra o jornalista. Espaço agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora às notícias da economia. O conselheiro do ex-presidente norte-americano Barack Obama, Grant Harris, alertou para o verdadeiro perigo de os Estados africanos não estarem a ser capazes de criar emprego a um ritmo capaz de absorver o crescimento da população. O Fundo Monetário Internacional estima que precisaremos de 18 milhões de novos empregos todos os anos até 2035, observou Harris na Web Summit a decorrer em Lisboa. O também criador da Fundação Africa Partners considerou ainda existirem muitas razões para investir em África, um continente jovem e em crescimento, cada vez mais urbanizado e ligado em rede, mas disse que os governos africanos devem fazer mais para criar um melhor ambiente de negócios. O grupo italiano Eni pretende aumentar os investimentos em Angola a fim de produzir mais 50 mil barris de petróleo, a somar aos 150 mil que já extrai no bloco 1506, afirmou o presidente do grupo. O grupo italiano investiu neste bloco cerca de 5 mil milhões de dólares, a parte que lhe cabe do investimento total de 11 mil milhões de dólares. Os investimentos das empresas da China no Brasil ascenderam a pelo menos 10,84 mil milhões de dólares no período de janeiro a outubro, de acordo com um estudo divulgado pela empresa de consultoria Dialogic. O número de aquisições efetuadas pelos empresários chineses já chegou a 17 em 10 meses, quando no mesmo período do ano passado foram contabilizadas 6 operações. A Heineken lançou uma máquina de cerveja que lembra os aparelhos de fazer café expresso. Ela tem um barril com um desenho que se assemelha ao das cápsulas de café, mas é bem maior. Entrega 8 litros de bebida em vez de uma chávena. Batizada de Blade, a máquina destina-se ao consumidor final e a pequenos comerciantes. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, um dólar valia 106 kwanzas e 61 meticais. Uma libra valia 1 dólar e 31 cêntimos e um euro custava 1 dólar e 18 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado amanhã será José Ambrósio Barros, da Casa CE, em Cabinda.
Ora,
então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam a passar muito bem.
E vamos voltar a falar, doutora, de cancro, mais precisamente cancro da mama, isto a propósito de que outubro foi o mês do cancro da mama. E o nosso destaque hoje, para além de voltarmos a recapitular o que é o cancro da mama e como é que afeta, vamos falar da necessidade de as próprias mulheres e homens também assumirem a sua responsabilidade sobre a detecção. Mas antes de mais, doutora, recapitulando, voltando a lembrar, o cancro da mama é o quê?
Pois é, Ana. O cancro da mama é uma doença maligna, não é? É um tumor que afeta as mulheres, mas também pode afetar os homens. Mas as mulheres são a proporção mais largamente afetada. E é uma doença bastante importante na sociedade, porque, para além de ser muito frequente, essa doença está associada a toda uma série de fatores que têm a ver com a imagem e a autoestima da mulher. É só imaginar uma mulher que tem um problema na mama e depois pode, eventualmente tem que retirar a mama. Isso afeta-lhe largamente, afeta a sua feminidade, afeta a maternidade também. Então, é uma doença muito comum. É uma doença que é prevenível e é possível identificar de forma precoce os seus sinais e sintomas.
Doutora, mas é também duas perguntas. Por um lado, é assim, afeta normalmente mulheres já à idade mais avançada, portanto não são mulheres muito jovens, apesar de também haver mulheres jovens com problemas de cancro da mama, claro. Mas, por outro lado, a minha outra pergunta é, tem cura o cancro da mama?
Olha, Ana, é muito relativa a resposta a essa pergunta. Por quê? Porque tudo depende da altura em que o cancro da mama é detectado. Se é detectado numa fase muito precoce, muito inicial, não é? Em que não tenha causado muitos danos à mama e ao próprio organismo da mulher, pode-se fazer um tratamento no sentido de tentar reverter a situação. Mas se for numa fase bastante avançada, infelizmente, não há muito a fazer, para além do tratamento para aliviar a dor e aliviar outro tipo de sintomas e tentar fazer com que a mulher viva mais anos.
Uhum.
Portanto, depende muito do estágio no qual se faz o diagnóstico da doença. Daí que é muito importante que a mulher se conheça e a mulher possa poder identificar alguma alteração nos seus seios, nas suas mamas. Por mínima que seja a alteração, a mulher tem que ser capaz de identificar e procurar ajuda médica para que não se esteja numa situação em que ela deixa o problema, porque
avançado.
vai crescendo, até chegar a um ponto em que não se pode fazer muito. Sim,
doutora,
sim.
Doutora, um dos problemas, por assim dizer, para além de ser já um problema o cancro, um dos problemas é que na fase inicial o cancro da mama não dá dor. Portanto, terá que ser através da chamada que nós chamamos a palpação, não é? Que é feita e é tal responsabilidade de mulheres, mas também homens, não é? Uma vez que também há alguma incidência de cancro na mama entre os homens. Portanto, é necessidade das mulheres conhecerem o seu peito. Eu gostaria de lhe perguntar, não é em qualquer altura do mês que se faz a palpação? Ou faz-se a palpação em qualquer altura do mês? Como é que se faz a palpação? Portanto.
Olha, efetivamente, Ana, há um dado muito curioso. É que, por causa do cancro na fase inicial não dar dor, não é? Muitas vezes, a mulher é que acaba notando que alguma coisa não está bem e dirige a unidade sanitária. Por isso é que é importante essa palpação, esse autoexame da mama regular que a Ana se refere. Quando é que se tem que fazer o autoexame da mama? O autoexame da mama tem que se fazer, para as mulheres que tenham acima dos 40 anos, elas têm que fazer pelo menos uma vez por mês. as mulheres mais novas, mesmo na faixa dos 20 a 30 anos, e que tenham conhecimento de alguma história de cancro na família, também recomenda-se fazer com muita frequência. E em que período do mês é que se faz a palpação? Portanto, a palpação ou o autoexame da mama tem que ser feito de forma mensal, principalmente nas mulheres acima dos 40 anos. Mas mesmo mulheres mais novas, elas têm que desenvolver o hábito de tocar as suas mamas, palpar as suas mamas, para poderem detectar alguma anormalidade. E em termos específicos de tempo, a mulher tem que fazer a palpação 3 a 5 dias após o aparecimento da menstruação. É sempre útil a mulher fazer numa data específica. Por exemplo, se 3 dias após a minha menstruação é o dia 5, então eu tenho que desenvolver o hábito de fazer sempre no dia 5, porque isso vai criar uma rotina e não me irei esquecer de fazer o exame da mama.
Doutora, por exemplo, o uso do sutiã ou o não uso do sutiã influencia de alguma forma o cancro da mama?
Bom, Ana, não há nada provado que diga que o uso do sutiã influencia o cancro da mama. Não há nada provado nesse sentido.
Eu diria o uso de um sutiã adequado, portanto, que não seja um sutiã que deixe a zona mamária muito solta, por assim dizer.
Exatamente. Nem muito solta, nem muito apertada, não é? O sutiã tem que ser adequado, tem que servir adequadamente, a mulher tem que se sentir confortável, não é?
Uhum. Doutora, há todavia, às vezes, há certas dores no peito que não são necessariamente sinal de um cancro de mama, não é? Às vezes, por exemplo, antes de termos o período menstrual, às vezes o peito dói porque fica endurecido, não é?
E normalmente antes da menstruação, vamos lá, uma semana antes da menstruação, algumas mulheres tem o peito mais dolorido, endurecido, inchado e também muito sensível. E isto é devido fundamentalmente às alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher, mas não quer dizer que seja um sinal de câncer da mama. Mas, mais uma vez, o autoconhecimento é importante, porque se a mulher sabe que tem tendência a ter esse tipo de alterações antes da menstruação, ela não se vai preocupar. Uhum. Mas se essas alterações surgem depois da menstruação, aí já é um motivo de preocupação, porque depois da menstruação não há razão de haver dores. Essa dor aparece especificamente uma semana, 5 dias antes da menstruação.
Doutora, aconselha-se que esta palpação, não é? Portanto, seja feita com a mulher deitada, descontraída, e que seja feito em todo o peito, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, certo?
Quer do lado direito, sim. Ana, o primeiro passo para fazer uma palpação correta é a observação, não é? Porque não é só dor, não é só nódulo que se pode detectar, mas também alterações na forma e no tamanho da mama. Então a mulher tem que ficar de frente ao espelho e observar se as suas mamas são normal, se apresentam um tamanho normal. E depois disso, segue-se a palpação. A palpação pode ser com a mulher deitada, relaxada e descontraída, mas também pode ser em pé, com uma mão na nuca, não é? Mas também não esteja sem fazer muito esforço, mas pôr a mão na nuca e começar a tocar o seio. E a forma de tocar o seio também tem que ser uma forma regrada, não é? Não é só tocar de forma aleatória. Normalmente aconselha-se que a mulher comece a tocar o seio da parte central em movimentos circulares até a parte mais externa do seio, porque só assim é que ela não irá perder nada ou nenhum nódulo durante o processo da palpação. E, tendo feito isso numa mama, ela tem que mudar, faz o mesmo exercício para a outra mama. Então, não basta só tocar uma mama, mas tem que tocar as duas mamas, e tocá-las bem, que é para poder detectar a mínima alteração que existir.
E isto é um teste que é feito pela própria pessoa e que depois o médico irá também fazer o seu teste, caso haja algo que nos leve a desconfiar que algo mudou no nosso peito. Doutora, no final, já bem no final disto, qual é o conselho que deixa aos nossos ouvintes, sobretudo às mulheres, uma vez que o cancro da mama afeta mais mulheres em proporção do que homens, apesar de afetar também homens?
Olha, Ana, o mais importante que eu poderia dizer às mulheres é que elas tenham consciência que, pese embora se diga que o cancro da mama aparece em idade avançada, a ciência não é estática, não é? As coisas mudam e, infelizmente, há muitas mulheres que aparecem agora numa idade precoce com cancro da mama. Por isso mesmo, é importante que a mulher se conheça, é importante que a mulher faça o exame da mama de forma regular. Essa é uma das coisas que não pode falhar. Não custa dinheiro, é rápida, não é? E depois da mulher desenvolver a rotina, ela vai fazer como não abrir e fechar de olhos. Então, é um exame muito importante, simples e que não dói, não é? E que pode ajudar a prevenir situações desagradáveis para a mulher. Portanto, a mulher tem que fazer o exame da mama, uhum. A mulher tem que se dirigir ao hospital sempre que tiver alguma alteração que ela julgar anormal na mama ou em qualquer parte do seu organismo, para poder ser diagnosticada e tratada
devidamente.
O quanto antes.
Exatamente. E pronto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Graça Matezinha, para quem enviamos a todos votos de uma boa semana de saúde, que estendemos assim, doutora Graça, claro. E então, como se diz no seu país, estamos juntas. Então, até para a semana.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana para os nossos ouvintes e para a Ana também. E olha, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que temos. E Ana, não se esqueça de fazer o autoexame da mama.
Claro que não.
Espaço para a música. Vamos ficar com o Blind Boys of Alabama and Let My Mother Live.
I get grown, let my mother live till I get grown. Don't leave me in a God-forsaken world all alone. Let my mother live till I get grown. I was just a boy when my daddy died. He got killed down in the mine in 45. I remember people talking while my mama cried. I was just a boy when my daddy died. Let my mother live till I get grown. Let my mother live till I get grown. Don't leave carry just don't seem fair. Heartaches and misery are everywhere. The Lord puts nothing on you that you can't bear. Let my mother live till I get grown. Let my mother live till I get grown. Don't leave me
Foi a banda Blind Boys de Alabama, Let My Mother Live. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 9 de novembro de 2007. Secretário de Estado americano Rex Tillerson disse não haver desacordo com a China sobre a questão da Coreia do Norte. Tillerson falava após conversações em Pequim entre os presidentes dos dois países. O secretário de Estado indicou que o governo chinês tornou claro e de forma inequívoca que não aceita uma Coreia do Norte com armas nucleares, afirmando que as diferenças que existem dizem respeito a táticas e pressão a exercer sobre a Coreia do Norte. Tillerson disse ainda que os dois presidentes tiveram discussões francas sobre a questão dos direitos humanos e as disputas no Mar do Sul da China. O presidente Vladimir Putin sugere que uma série de recentes alegações de dopagem de atletas russos poderá ser uma tentativa americana de ingerência nas eleições presidenciais na Rússia no próximo ano. Isto disse em relação à nossa alegada interferência nas eleições americanas de 2016. Quatro esquiadores russos foram considerados culpados de dopagem nas Olimpíadas de Sochi em 2014. Ao todo, seis esquiadores russos foram considerados culpados pela Comissão Internacional Olímpica. Putin notou que as organizações desportivas internacionais têm uma complexa série de relações e dependências e o jogo é controlado nos Estados Unidos, onde se concentram os patrocinadores, os proprietários de direitos de televisão e de publicidade. Vladimir Putin ainda não anunciou se irá concorrer a novo mandato das eleições a 18 de março de 2018. Tribunal Penal Internacional autorizou procuradores a investigarem alegados crimes de guerra cometidos pelo governo do Burundi contra a oposição política entre abril de 2015 e outubro de 2017. Numa declaração, os juízes do Tribunal disseram haver uma base razoável para se proceder a uma investigação relacionada com crimes contra a humanidade. Os juízes indicaram que estas acusações incluem assassinatos, violações e tortura que levaram à morte de mais de 1.000 pessoas e levaram outras 410 mil a fugir do país. A decisão foi tomada a 25 de outubro, mas só hoje foi revelada. O Burundi anunciou no final de outubro que se ia retirar do Tribunal Penal Internacional. A Arábia Saudita pediu aos seus cidadãos para abandonarem o Líbano o mais cedo possível. Não foram dadas razões para a decisão, que surge poucos dias depois do primeiro-ministro libanês Saad Hariri ter anunciado a sua demissão a partir da Arábia Saudita. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As nossas nações partilham um elo profundo, afirmou o presidente Donald Trump na recente visita ao Japão. A América e o Japão enfrentam muitos desafios e muitas oportunidades, mas iremos enfrentá-las juntos, com amizade e como aliados, afirmou o presidente. A ameaça mais séria continua a ser a natureza agressiva do regime da Coreia do Norte. Kim Jong-un tem continuado a desenvolver programas ilegais norte-coreanos, incluindo testes nucleares ilegais e lançamentos de mísseis balísticos diretamente sobre o território japonês. O regime, afirmou o presidente Trump, é uma ameaça ao mundo civilizado, à paz internacional e à estabilidade. Não aceitaremos isto, afirmou o presidente Trump. A era da paciência estratégica acabou. O presidente Trump salientou as histórias trágicas da juventude japonesa que a Coreia do Norte tem raptado ao longo dos anos. Nenhuma criança, referiu, deve ser sequestrada com tal crueldade. O presidente Trump reprovou igualmente o bárbaro assassinato do jovem estudante americano Otto Warmbier às mãos do regime norte-coreano. É uma história horrível, destacou, e não iremos permitir que aconteça. Os Estados Unidos da América são solidários com o povo do Japão contra a ameaça da Coreia do Norte. A história tem provado continuamente que as nações fortes e livres prevalecem sempre sobre os tiranos que oprimem os seus povos. A aliança poderosa e duradoura entre os Estados Unidos e o Japão inclui mais de 50 mil elementos do sector militar dos Estados Unidos estacionados no Japão. Para além disto, existem 33 mil outros na Coreia do Sul. O pessoal militar americano e japonês treina junto, trabalha junto e vai estar lado a lado para defender a segurança e a soberania dos dois países. A América está igualmente comprometida na melhoria do relacionamento económico com o Japão. Como presidente dos Estados Unidos, estou comprometido em alcançar um relacionamento honesto, livre e recíproco, afirmou o presidente Trump. Desejamos acesso igual e de confiança para as exportações para os mercados japoneses, a fim de eliminar os nossos crónicos desequilíbrios comerciais e déficits com o Japão.
O respeito mútuo pela cultura e soberania, afirmou o Presidente Trump, vai continuar a juntar os Estados Unidos e o Japão e abrir novas vias de cooperação e de êxito. Os Estados Unidos antevêm trabalhar lado a lado com o Japão na parceria militar e económica. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de 9 de novembro de 2017, quinta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.